A história conhecida do jovem rico. Nós vamos olhar para o texto, caminhar por ele. Os irmãos devem abrir a Bíblia no texto novamente, Mateus 19, e devem abrir não só a Bíblia, mas também o coração, a mente, os ouvidos, para aprender. Nós vamos aprender nesta noite sobre esse trecho, o que o Senhor quer nos ensinar. Essa passagem representa uma mudança de foco. O texto anterior fala sobre abrir mão da família. Nós estudamos isso na semana passada, quando falamos sobre o não se casar, os eunucos, mencionados no versículo 12 do capítulo 19. E agora há um pequeno interlúdio falando sobre as crianças. E logo depois, já pregamos sobre as crianças nos capítulos anteriores, já tratamos sobre os aspectos mais básicos e os aspectos fundamentais ligados a essa figura que Jesus usa das crianças, e logo em seguida vem a história do jovem rico. E aqui a mudança de foco é para não só o abrir mão da família para seguir Jesus, como os eunucos de que fala o versículo 12, mas também abrir mão de posses para seguir Jesus. Então há essa mudança de foco aqui. No versículo 12, o texto fala de pessoas que abrem mão da família, de se casar em prol do reino. Então elas não se casam, ficam solteiras para se dedicar somente ao reino. E nesse trecho que o Marcel leu para nós, nós temos a ênfase no abrir mão de bens materiais para melhor servir ao reino. Eu vou dividir o trecho que foi lido em duas partes. Na realidade, cada uma das partes vai se relacionar a uma pergunta, a duas perguntas que o texto sugere. O texto sugere duas questões importantes que nós vamos responder aqui na noite de hoje. A primeira pergunta é: alguém pode ser salvo por guardar os 10 mandamentos? Essa é a primeira pergunta que o texto sugere. Esse texto apresenta um problema teológico, porque o texto parece dizer que para ir para o céu é necessário guardar os 10 mandamentos. É necessário guardar o decálogo. Então o Senhor Jesus fala isso, ele faz afirmações que evocam essa ideia, e nós vamos então lidar com isso. E uma outra questão, essa primeira questão, ela pode ser levantada a partir dos versículos 16 a 20. Então, lendo esse trechinho do 16 a 20, surge essa pergunta na cabeça da gente: é possível alguém ser salvo por guardar os 10 mandamentos? Muita gente crê que sim. Muita gente acredita que é possível ser salvo guardando os 10 mandamentos. E a segunda pergunta que surge está, ou pode brotar, da leitura dos versículos 21 e 22. E a segunda pergunta é: alguém pode ser salvo por abandonar as coisas que ama? Essa é outra pergunta. Alguém pode ser salvo por abandonar as coisas que ama? Então, é possível comparecer diante de Deus e falar: Senhor, eu sou um homem salvo porque eu guardei os 10 mandamentos. É possível isso? Ou é possível alguém se aproximar de Deus e dizer: olha, Senhor, eu sou salvo, o Senhor tem que me salvar porque eu abandonei as coisas que eu amo para seguir ao Senhor? Então, existe salvação pela renúncia. Existe salvação pela observância da lei mosaica. Essas duas perguntas brotam desse texto. E são perguntas com as quais nós temos que lidar à luz de todo o ensino neotestamentário. Então nós vamos responder essas perguntas olhando para o texto e entendendo o que o texto quer nos comunicar. Então observe a primeira pergunta, vamos caminhar por ela, vamos tratar dela. Alguém pode ser salvo por guardar os 10 mandamentos? Versículos 16 a 20. Veja aí o texto então. Observe: aproximou-se dele um jovem. Aqui a minha tradução diz que aproximou-se dele um jovem. Na verdade, o texto grego não fala que era um jovem. O texto grego só vai falar que é um jovem no versículo 20. No versículo 20 nós aprendemos que é um jovem. No versículo 16, o texto não fala no texto grego que era um jovem. E nem fala que era rico. A gente só descobre em Mateus que ele era jovem e que ele era rico no finalzinho, nos versículos 20 e 22. Aí nós aprendemos que ele era jovem e que ele era rico. Antes disso, nós não temos sinal disso. Mas aqui, por alguma razão, não sei por que, o tradutor colocou jovem aqui, talvez baseando-se no versículo 20, mas o texto fala somente que alguém se aproximou dele. O texto diz apenas isso. Alguém se aproximou de Jesus, Jesus estava caminhando, e alguém se aproximou dele e lhe disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Essa foi a pergunta, e essa é uma pergunta fundamental, todo ser humano deveria fazer. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna, para ter a vida eterna? É importante observar o que significa isso, porque no Evangelho de Mateus, ter a vida eterna é algo que está em contraste com perdição eterna. Quando nós falamos sobre vida eterna na Bíblia, não estamos falando só de pessoas que vão ter a vida eterna e pessoas que não vão ter a vida eterna e vão morrer e vai acabar tudo lá. Há pessoas que pensam assim. Há pessoas que pensam assim, olha, tem aqueles que, por serem crentes, por serem pessoas piedosas, serem pessoas religiosas, terão a vida eterna. Viverão eternamente com Deus. Outros não. Outros vão simplesmente desaparecer. Como os animais. Vão morrer, enterrou, acabou. É o aniquilamento, é a aniquilação da pessoa. Ela é reduzida a nada. Daí a palavra aniquilar, do latim nihil, significa nada. Então é anihilar, aniquilar, ser reduzido a nada. Então pensam isso, olha, há os salvos, aqueles que viverão eternamente, e há aqueles que não viverão eternamente. Vão simplesmente acabar. Morreu, enterrou, acabou. Se deterioram lá e a história dessa pessoa chegou ao seu fim. No Evangelho de Mateus e no Novo Testamento como um todo, não é assim que a coisa acontece. No Novo Testamento, na Bíblia como um todo, quando se fala sobre vida eterna, isso não está em contraste com o aniquilamento. Quando se fala sobre vida eterna, isso está em contraste com perdição eterna. Quando se fala em vida eterna, isso está em contraste com sofrimento eterno. Vejam, virem as páginas da Bíblia aí, Mateus mesmo. Veja Mateus 7. Virem rapidinho as páginas da Bíblia, para andarmos bem depressa. Mateus 7, veja o versículo 13 e 14. Então, observem, isso é muito importante. 13 e 14 fala assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos que entram por ela. E aí vem o versículo 14. Pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. O contraste com a vida não é o desaparecimento. O oposto da vida é a perdição. A pessoa continua vivendo no pós-morte, mas uma vida de perdição eterna. Veja o 18. Volte lá para frente, capítulo 18, versículos 8 e 9. Veja, nós já estudamos o texto, não vou explicar o texto de novo, porque já está explicado, você pode acessar o sermão sobre esse texto no nosso site ou em outro lugar, ou no sermonal, você pode acessar. Mas veja, Mateus 18, versículos 8 e 9 diz assim: Portanto, se a tua mão ou o teu pé te fizer tropeçar, corta-o e joga-o fora, para ti é melhor entrar na vida defeituoso ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés ser lançado no fogo eterno. Olha o contraste. A vida aqui, o contraste com a vida é o fogo eterno. E ele continua dizendo: se o teu olho te fizer tropeçar, arranca ou joga-o fora, para ti é melhor entrar na vida com os olhos do que tendo os dois olhos ser lançado no inferno de fogo. Então, o conceito de vida eterna é muito importante em Mateus por causa disso, porque ele contrasta com sofrimento, com dor, com morte, mas a morte eterna. É a morte, é viver na morte. Isso é perdição eterna. Perdição eterna é viver na morte, viver no sofrimento, sem fim. Por isso esse jovem estava preocupado. No próprio capítulo 19, se você olhar o versículo 23 e 24, você vai ver também que vida eterna significa entrar no reino dos céus. Vejam aí o versículo 23. Diz assim: Então Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino do céu. Aquele jovem rico tinha perguntado sobre ter a vida eterna. Jesus identifica a vida eterna com entrar no reino dos céus. Quem tem a vida eterna? Quem entra no reino dos céus. Essa é a questão aqui. Ou eu entro no reino dos céus, ou eu sou lançado no inferno de fogo. É o que diz a Bíblia. Ah, mas o que é isso? O que é o inferno de fogo? Dá detalhes disso. Eu não tenho detalhes disso. Essa linguagem é figurada, essa linguagem é literal. Eu não sei lidar com essas questões. O fato é que seja figurado ou seja literal, o fato é que é algo horrível. Talvez algo tão horrível que a linguagem humana não encontrou palavras para traduzir e chamou de fogo. Mas nem o fogo é capaz de descrever o que é. O fato é que é algo aterrador. E a preocupação daquele homem com isso era legítima, assim como a preocupação de cada um aqui deve ser legítima com isso. O que eu farei para entrar na vida eterna? E olhando aqui a linguagem de Mateus, o que eu farei para entrar no reino dos céus? Ou, considerando os seus contrastes, o que eu farei para me livrar da perdição eterna? Essa era a questão que era apresentada por aquele homem, por aquele jovem rico, e é a pergunta que todos devem fazer, se ainda não sabem a resposta. E na sequência o Senhor Jesus responde, 17, ele lhe respondeu, por que me perguntas sobre o que é bom? E logo em seguida ele faz uma chamada mental. O Senhor Jesus evoca, ele provoca no pensamento do jovem o surgimento de uma passagem bíblica. Ele diz, somente um é bom. E o que ele quer dizer com isso? O Senhor Jesus, quando ele fala essa frase, que na nossa língua não preserva a sua força original, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, olha, bom é o um. É o que Jesus está dizendo aqui. Aqui na nossa tradução não ia ficar muito bom, essa tradução ia ficar meio feia, né? Bom é o um. O um é o bom. E quando ele disse isso, quando ele falou para o jovem, olha, o um é o bom, ou o bom é o um, ele despertou na mente do jovem judeu a lembrança de uma passagem. E qual foi a passagem que ele despertou na cabeça do jovem judeu naquele momento? Simplesmente uma das passagens mais conhecidas de todos os judeus, que é chamada de o Shema. O que é o Shema? Shema é a primeira palavra de Deuteronômio 6, quando Deus diz, no versículo 4, Deus diz, ouve Israel. E essa palavrinha, ouve, é a palavrinha Shema. Ouve Israel. Todo judeu decorava isso. O Shema. Vejam então o que diz o Shema em Deuteronômio 6. Vejam o texto que Jesus provocou que surgisse na cabeça daquele jovem naquele momento. Deuteronômio capítulo 6. Nós estamos aprendendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus requer esforço mental. Deus nos deu um cérebro, nós não somos animais. Nós somos pessoas e pessoas podem aprender. Mas o aprendizado requer esforço, requer dedicação, requer zelo. Ninguém aprende com facilidade. Todos nós, para aprendermos, temos que nos dedicar. Aprender requer esforçar-se sobre alguma coisa. E nós somos assim, Deus nos fez assim. Se alguém quer aprender a tocar piano como Daniel toca, tem que gastar horas e horas e horas estudando, tem que ser muito paciente e se dedicar para poder tocar assim. Se alguém quiser aprender a língua grega ou a língua hebraica, não vai aprender isso ouvindo forró ou assistindo novela. Vai ter que parar horas. E se dedicar noites, dias, horas, ali memorizando e aprendendo as grandes complexidades desses idiomas ou de qualquer outro idioma. E com a palavra de Deus, muitas vezes, nós temos que fazer isso também. Nós não podemos ficar apenas na superfície da palavra de Deus, no beabá, no alfabetinho da palavra de Deus, não podemos, nós temos que mergulhar um pouco mais nela, conhecê-la um pouco melhor. E isso requer disposição dos irmãos. Você tem que inclinar os ouvidos, abrir o coração, criar disposição para ter uma maturidade doutrinária. Porque se não tiverem maturidade doutrinária, qualquer ventinho de mentira vai levá-los embora. Não terão forças, não terão vigor, não terão estacas de conhecimento bem aprofundadas. Serão estacas curtas, presas na areia. Qualquer vento de mentira vai levá-los. Nós não podemos ter um conhecimento raso e fraco e básico apenas. Não. O nosso conhecimento tem que ser mais aprofundado. Temos que nos aproximar do texto bíblico com atenção, acompanhar a exposição com esforço, tentando nos concentrar para que essas coisas penetrem na nossa vida, fiquem no nosso coração e mudem o nosso comportamento e permaneçam lá para sempre. Por isso que, recentemente, eu tenho judiado um pouquinho dos irmãos com tantas informações sobre os textos bíblicos. É importante que os irmãos conheçam essas coisas. Mas veja, tudo isso para dizer o quê? Para dizer que o Senhor Jesus, naquele momento, ele evocou o texto de Deuteronômio 6. Então veja Deuteronômio capítulo 6. Diz assim, veja aí o versículo como começa. Ouve, ó Israel, Shemá. É o Shemá. Shemá Israel. Acho que se algum judeu me ouvisse falando ia dar risada, né? Porque sotaque de paulista falando essas palavras em hebraico deve ser muito engraçado. Ouve, ó Israel, e aí vem. Vejam, o Senhor nosso Deus é o... Ele é o um. Ele é o único. O Senhor Jesus fez com que esse texto despertasse na mente do jovem. E ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te. E o texto prossegue dizendo que a lei de Deus deveria estar no coração do judeu. Que a lei de Deus deveria estar no coração do povo de Israel. Nos dias de Jesus, o Shemá se estendeu para o capítulo 11 também de Deuteronômio. Em Deuteronômio 11, dos versículos 13 a 21, nós vamos ler agora. Deuteronômio 11, 13 a 21, não dá tempo de ler, você anote aí nos seus apontamentos. Deuteronômio 11, 13 a 21 fazia parte também do Shemá nos dias de Jesus. É um texto muito lindo. É um texto muito lindo, Deuteronômio 11, 13 a 21, que naqueles dias também compunha a mentalidade do judeu quando se falava sobre o Shemá. E o Senhor Jesus faz o que então? Ele desperta naquele jovem essa visão procedente de Deuteronômio 6, 4, dizendo: o Senhor Deus é o único e só Ele é bom. Era importante isso. Por quê? O Senhor Jesus destaca o monoteísmo. Isso, claro, não havia problemas para isso. Com isso para o judeu, mas ele destaca também que o Senhor é bom. Esse Senhor único mencionado no Shemá é um Deus bom. É importante saber isso. Por quê? Porque essa pergunta que o jovem fez, a resposta dela pode ser preparada por essa visão. O que eu quero, o que eu posso fazer para ser salvo? Como eu posso ser salvo? Lembre-se, só há um Deus que pode fazer isso. E a boa notícia é que ele é bom. As portas do seu país estão abertas. As portas do país de Deus estão abertas. O país ensolarado do Senhor, o país fulgurante e brilhante dele, está aberto. As suas portas estão escancaradas. Os seus muros estão receptivos para receber aqueles que querem conhecê-lo, aqueles que querem entrar por essas mesmas portas. Por isso o Senhor Jesus evocou o Shemá. Há um Deus apenas. Só há um jeito de você ser salvo e através desse Deus. Só esse Deus é salvador. Ele é o um. Não há outro Deus além dele. Não há ninguém que possa salvar além dele. Não há santos. Não há Marias. Não há outras entidades, não há outras forças espirituais que possam salvar. Não, somente o um. E lembre-se, esse um do Shemá é bom. Ele salva. Ele salva. Há esperança para a sua pergunta. Há esperança embutida na resposta à sua pergunta. O Senhor Deus é bom, mas note, o Shemá não evoca apenas a ideia monoteísta e a ideia da bondade de Deus. O Shemá também evoca o dever de guardar os mandamentos. O Shemá diz: olha, observe essas palavras que hoje te ordeno. Elas vão estar no seu coração. E é aqui que as coisas complicam. As coisas complicam nesse ponto. O Senhor Jesus prossegue dizendo: se queres entrar na vida, obedece aos mandamentos. E o Shemá dizia isso: guarda no seu coração as palavras desta lei. O jovem, que ainda não aparece como jovem aqui, pergunta para Jesus: quais? Quais são os mandamentos que eu devo guardar? Nós sabemos que nós temos nas duas tábuas da lei quantos mandamentos? 10. Quais são os mandamentos que eu devo guardar? São os mandamentos das duas tábuas? São os mandamentos da lei cerimonial? Há tantas normas em Deuteronômio, há normas civis, há normas ligadas a governo, a punição, pelos crimes e tantas outras coisas. Quais são as ordens que eu devo guardar? E o Senhor Jesus então responde fazendo alusão à segunda tábua. Os irmãos devem lembrar, geralmente os teólogos dividem os 10 mandamentos em duas tábuas. A primeira tábua são os mandamentos relativos ao dever do homem em relação a Deus. É a primeira tábua. Tem 4 mandamentos. E a segunda tábua são os deveres do homem em relação ao homem. Então a primeira tábua tem ali: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. São mandamentos ligados à religião. Estão lá. E o último deles, o 4º mandamento, é guardar o sábado para o santificar. E termina aí a primeira tábua. Mas Jesus não menciona a primeira tábua. Jesus mencionou a segunda tábua. E ainda assim, mencionou a segunda tábua com algumas alterações. Veja o que ele responde. Jesus respondeu, versículo 18: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Esse mandamento está fora de lugar, devia ter vindo antes, Jesus colocou por último. E falta um aqui: não cobiçarás, que Jesus não menciona. Por que Jesus não menciona não cobiçarás? Não faço a menor ideia. O fato é que, em vez de falar não cobiçarás, o Senhor Jesus insere um mandamento que não está em Êxodo 20, onde encontramos o decálogo, mas está em Levítico 19, 18. Não precisa abrir lá agora. E esse mandamento que está em Levítico 19, 18 é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que mistura é essa que Jesus faz? Ele inverte a ordem, coloca o mandamento sobre os pais lá embaixo, tira o mandamento da cobiça e fala sobre isso: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que ele faz isso? Ele faz isso preparando o jovem para o que vem depois. O que ele vai dizer depois para o jovem? Vende tudo o que você tem e dá para os pobres. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vende tudo e dá aos pobres. O Senhor está preparando aquele jovem. O Senhor nunca tinha visto aquele jovem. O Senhor não sabia. Claro que sabia. O Senhor não demonstra saber, nesse texto, da condição de riqueza dele. Mas o Senhor sabia onde estava o coração daquele jovem. Sabia o que aquele jovem pensava. Conhecia a realidade daquele jovem. Mas não revela isso de pronto. Muito bem. Veja na sequência. O jovem lhe disse, 20, o jovem lhe disse: tenho obedecido a tudo isso. Alguém aqui pode dar essa resposta? Eu vou repetir os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse: tenho obedecido a tudo isso. Ele parece não ter problemas com autoimagem, esse jovem. Os problemas que nós temos hoje em dia com falta de amor pessoal, como é que chama isso? Falta de uma visão de valor pessoal, né? Não é isso que falam tanto hoje em dia? Né? Como chama isso? Autoestima, né? Ou se fala tanto de autoestima, você tem que melhorar a autoestima. Às vezes tem que começar a piorar a nossa autoestima. Porque a nossa autoestima é muito grande, essa é a verdade. Esse jovem não tinha problemas com a autoestima. E em outra passagem, paralela, ele fala, eu tenho observado isso desde a minha juventude, desde que eu era adolescente eu faço isso. Tudo isso. Mas, notem, ele complementa essa afirmação, que é uma afirmação elevada acerca de si, ele complementa dizendo, o que me falta ainda? Se a salvação fosse pela guarda da lei, o que Jesus diria? Nada. Você guarda a lei? Sim. Então, está tudo certo. Continue assim. Esse é o caminho. Vá em frente. Não falta nada. Você guarda tudo. Parabéns. Não há mais nada a acrescentar a isso. Mas quando aquele jovem pergunta, o que me falta ainda? Nós temos aqui, refletido nesse versículo, um segredo que havia no coração dele. Quando ele faz essa pergunta, ele revela um segredo que há no coração de toda pessoa que confia na própria religiosidade. Eu sei que alguma coisa ainda falta. Eu sei que eu não estou 100%. Eu sei que a minha obediência ainda não é completa, ainda não é perfeita. Esse sentimento do jovem aflora aqui. Ele olha para si, e certamente era um homem bom, era um homem que procurava zelar pela lei de Moisés, pelos 10 mandamentos, cumprir as ordens ali do decálogo, mas ele sentia no coração que alguma coisa estava errada. Ele dizia, o que falta ainda? Tem coisa faltando na minha vida. Eu não sei explicar. Eu tenho observado essas normas. Eu conheço a palavra de Deus. Eu sou zeloso desde que eu era um jovenzinho. Mas algo incomoda a minha consciência. Algo incomoda o meu coração. Tem coisa faltando, eu não sei o que é. Diga para mim, o que me falta?
É muito interessante notar esse senso de insegurança presente em pessoas assim. Talvez o exemplo mais curioso disso e mais tocante disso tenha sido da vida, visto e pode ser verificado na vida de Martinho Lutero, o pai do protestantismo, que a partir de 1517 desencadeou na Alemanha a reforma protestante. Martinho Lutero, a história prévia dele, a história anterior ao período em que ele se tornou reformador, Martinho Lutero se mostrava ser um devoto do romanismo, um devoto sem igual. Nunca existiu na história da Igreja cristã, nunca existiu um católico tão zeloso pelas tradições da Igreja romana do que Martinho Lutero. Não existiu na história da Igreja cristã um católico como Martinho Lutero. Não existiu. Você pode vasculhar as páginas da história, como eu faço há décadas. Você pode revirar a vida dos grandes personagens da Igreja cristã. Você não vai encontrar um católico tão zeloso, tão dedicado aos costumes e às normas e aos padrões e aos rituais da Igreja Romana do que o jovem Martinho Lutero. Ainda cedo na vida fez uma promessa a Santa Ana de se internar num mosteiro. E entrou para um mosteiro e lá ficou. E esse moço, ele adoeceu dentro do mosteiro. E por que adoeceu no mosteiro? Adoeceu porque ele passava noites e noites em claro, em jejuns e rezas, continuamente. Continuamente jejuando, jejuando e rezando, e rezando, e rezando. Muitas vezes os seus colegas, ali de mosteiro, outros monges, tinham que arrombar a porta da sua cela para resgatá-lo, e ele estava lá dentro desmaiado, sem forças, por causa de tantos jejuns que ele fazia. Ele também se autoflagelava com um chicote. Passava horas e horas batendo com um chicote nas suas costas para purgar os seus pecados. Ele se confessava todos os dias, continuamente, várias vezes por dia, ao ponto de muitas vezes o confessor dizer a ele: olha, não precisa mais voltar. Todos os seus pecados de hoje estão perdoados. Pode ir embora, não volte mais, porque eu já absolvi você de todos, de hoje e de amanhã, está tudo liberado. O confessor de Lutero não aguentava mais ouvir as confissões dele. Lutero confessava um pecado às 2 da tarde, saía do confessionário, quando estava indo para a cela lembrava de outro, às 2h05 estava de volta. O confessor não suportava, dizia: olha, está liberado tudo. Vai lá, reza 20 Pai Nossos e olha, está tudo certo com você. Não volte mais aqui. Assim era Martinho Lutero. Doente, zeloso demais por causa... Doente por causa desse zelo tão intenso, ele não estava mais suportando fisicamente todas as macerações e todos os sacrifícios que ele fazia para obedecer às orientações da Igreja Romana, buscando a sua salvação. E mesmo com tudo isso, ele dizia: tem algo errado comigo. Eu não consigo ter paz no meu coração. Que farei para herdar a vida eterna? Que farei para poder entrar no reino dos céus? Que farei? Não tinha paz. Não conseguia encontrar paz. Quando João Staupitz, encontrou Martinho Lutero no mosteiro em Erfurt e o viu naquele estado, se aproximou dele porque ficou com pena da situação física em que ele se encontrava. Perguntou: quem é aquele moço que está morrendo? E disseram para ele: esse é o irmão Martinho, ele está doente por passar tantas noites em claro. E Staupitz se aproximou dele, começou a conversar com ele, e Johannes Staupitz apresentou a ele o Evangelho, e através do testemunho de Johannes Staupitz e através da leitura de Romanos, Martinho Lutero se converteu. E os irmãos conhecem o restante da história desse homem. Mas o fato é que a história que está diante de nós mostra que o jovem por si só já sabia que, mesmo guardando a lei, ele não estava completo. E o curioso é que o Senhor concorda com isso. O Senhor Jesus, quando ele fala: o que me falta ainda? Jesus responde: se queres ser perfeito, Se Jesus responde isso, é porque realmente alguma coisa faltava. É possível alguém ser salvo pela observância da lei? O próprio jovem descobre que algo falta. E o próprio Senhor responde: realmente falta. Você guarda, mas ainda falta. E sabem, irmãos, sempre vai faltar. Sempre. Porque sempre vai faltar. É simples. Porque a lei do Senhor é perfeita. E nós somos imperfeitos. A lei do Senhor reproduz a justiça perfeita. Nós não conseguimos reproduzir a justiça perfeita. Os irmãos já viram pinturas de paisagens? O artista olha aquela obra de Deus tão linda e ele tenta reproduzir aquela obra no pincel. Com todo capricho, com toda dedicação, ele gasta dias e dias e horas ali. Os irmãos já viram pessoas fazendo isso? No Brasil não é muito comum. As pessoas param, colocam uma como chama aquele? Uma aquarela, é isso? Como que é aquilo? Uma tela, pega uma aquarela e fica olhando uma paisagem. E fica ali então pintando em detalhes, copiando com
todo cuidado, com todo empenho da sua mente, das suas habilidades, do seu coração, tentando reproduzir aquela flor, tentando reproduzir aquele lago, tentando reproduzir aquela montanha. E depois de todo esse esforço, ela mostra o quadro para nós. Está idêntico? Ela reproduziu exatamente o que está lá? Não. Por quê? Porque ela é incapaz de reproduzir a obra de Deus. A obra material de Deus nós não conseguimos reproduzir. Há pessoas que tentam fazer frutas de cera. Já viram? Ah, igualzinho. Já viram frutas de cera? Eu já fui enganado várias vezes, já comi muita cera por aí. Aquelas peras, né? Maçãs. Perfeitinhas. Feitas de cera. Você olha que lindo. Esse artista reproduziu perfeitamente a obra de Deus. Ah, é? Morda. Morda. E você verá se a reprodução é perfeita. Cheire. Você vê aquela flor, há várias senhoras aqui que fazem flores artificiais, né? Você vê aquela flor perfeitinha, bonitinha. Você olha que lindo. Aí você nota que as abelhas não chegam perto. E você chega perto e quando você se aproxima e cheira, não tem perfume. Não conseguimos, nós não conseguimos reproduzir o universo material de Deus. Será que nós poderemos reproduzir o universo espiritual de Deus? Será que poderemos reproduzir o universo ético de Deus? A lei é espiritual. Se eu não posso reproduzir numa pintura uma montanha, um lago, uma flor, eu poderei reproduzir a justiça divina na minha vida? Não. Por quê? Porque a lei é espiritual. Os 10 mandamentos são espirituais. Eu, porém, sou carnal. Veja na sua Bíblia, Romanos 7,14. Grife na sua Bíblia isso. Abra Romanos 7,14. Abra, leia e grife na sua Bíblia isso. Não perca seu tempo tentando ser salvo pela observância perfeita da lei de Moisés. Nós não conseguimos, nós falhamos. Nós temos que ser obedientes, é claro, temos que ser zelosos na nossa vida, mas nós não podemos estribar a nossa salvação nas nossas realizações em face da lei de Deus. Veja o que diz o texto, Romanos 7,14. Porque sabemos que a lei é espiritual. Vejam, a lei é espiritual, mas eu sou. E que eu sou? Está escrito aí. A lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Eu não consigo atingir o padrão de Deus. Uma coisa te falta. Senhor, o que ainda me falta? Uma coisa ainda te falta. E vai continuar faltando. E sempre faltará. Nós nunca conseguimos atingir o ideal de Deus. Em Romanos, no capítulo 3, o texto fala em Romanos 3:20. O texto diz, o apóstolo Paulo diz, que é impossível alguém ser salvo pela lei de Moisés. Romanos 3:20. O texto diz assim, Romanos 3:20. Porque ninguém será justificado ou salva, que é um termo jurídico para salvação, para perdão e salvação. Ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, a lei mosaica, o decálogo. Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ninguém pode ser salvo por observar a lei. Veja a resposta definitiva em Gálatas. Vire as páginas da Bíblia, chega em Gálatas, a primeira carta que Paulo escreveu. Segundo alguns comentaristas, foi a primeira carta que ele escreveu. Escreveu porque estavam tentando ser justificados pela lei na região da Galácia. Veja Gálatas 2:16. Gálatas 2:16 fala assim: sabemos, contudo, Gálatas 2:16. Sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei, capítulo 3, versículo 11. É evidente, 3:11, que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. Martinho Lutero descobriu isso quando estava estudando Romanos 1:17. Ele leu: o justo viverá pela fé. Ele se levantou vitorioso e disse: agora eu entendi. Não são pelas normas,
pelos deveres eclesiásticos, pelas confissões e sacrifícios que eu vou ser salvo, mas sim pela fé. E ele creu no Senhor e foi salvo, e se levantou e realizou a grande reforma protestante que atingiu todo mundo, inclusive a nós nos dias de hoje. A pergunta, então, primeira é: alguém pode ser salvo por obedecer à lei de Moisés? Não. Por quê? A lei é má? A lei é insuficiente? Não. A lei não é má. A lei não é insuficiente. Mas o problema é que eu sou mau. E eu sou incapaz. E eu nunca vou conseguir cumprir a lei plenamente. Todos nós a quebramos, de um modo ou de outro. O Senhor Jesus disse que se eu olhar para uma mulher com intenção impura, eu já quebrei um dos mandamentos da lei. Eu já adulterei. O Senhor Jesus disse que se eu guardar ódio no meu coração, e João repete isso, eu sou assassino, eu já quebrei o mandamento em relação a não matar. Se eu tenho raiva no meu coração, se eu tenho ódio no meu coração, isso já faz de mim, diante de Deus, um assassino. Eu já quebrei o mandamento referente a não matar. E nós fazemos essas coisas. E nós não conseguimos nos livrar dessas coisas. Nós temos adultérios em nossa mente. Nós temos assassinatos em nossa mente. Nós desonramos os nossos pais. Nós não amamos o próximo como a nós mesmos. Nós não conseguimos viver. Nós não conseguimos reproduzir a bela paisagem da lei de Deus na tela da nossa vida. Não conseguimos. Nós somos maus pintores. Talvez nos dediquemos a reproduzir essa paisagem bela da lei de Deus na tela da nossa vida. Mas somos maus pintores, usamos as cores erradas, nossa mão treme e fazemos, no final de tudo, uma figura muito longe do original. Ninguém será salvo pela obediência ao decálogo. E aí vem a segunda pergunta. Alguém pode ser salvo por abandonar as coisas que ama? E agora? E agora? É uma pergunta diferente agora. O Novo Testamento responde com muita clareza à primeira pergunta. O apóstolo Paulo diz abertamente: não, ninguém será justificado pelas obras da lei. Isso é impossível. Por uma razão simples, não conseguimos fazer o que a lei manda. Mas e a segunda pergunta que o texto sugere? Como nós devemos responder a segunda pergunta? A segunda pergunta é: alguém pode ser salvo por abandonar as coisas que ama? Se eu abandonar os meus bens, vender tudo e dar para os pobres, para servir Jesus. Se eu abandonar minha família, tudo que eu tenho, para servir Jesus apenas, para ser um evangelista, um pregador, servi-lo, sair pelas ruas, falando do Senhor para todos, e abandonar tudo que eu tenho, para me preocupar só com isso. Isso é o caminho para a salvação? É isso que salva alguém? Eu cumpro toda a lei e isso não é suficiente. Então, será que se agora eu cumprir a lei de modo ainda mais completo, eu vender tudo e dar aos pobres, mostrando que eu amo o próximo como a mim mesmo, e começar a me dedicar ao serviço do reino apenas, isso vai me salvar? É interessante notar a sequência da história. Versículo 21 diz assim: Jesus respondeu: se queres ser perfeito, se queres ser completo, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. A resposta do jovem foi silenciosa. Ouvindo essas palavras, o jovem retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Era muito caro o preço que Jesus apresentou. E ele então se entristeceu e foi embora. Não estava disposto a chegar a esse ponto. É importante nós notarmos aqui, nesse texto, que o Senhor Jesus, o Evangelho, sempre realça a importância do cuidado aos pobres. Nós aprendemos na Bíblia o dever de cuidar das pessoas carentes, de não fugir de pessoas que se aproximam de nós para pedir dinheiro emprestado, de estender a mão para o necessitado, Senhor Jesus, realça esse ensino, isso é constante. Nós vemos isso em Mateus 5:42, em Mateus 6:2-4. Nós vemos toda essa preocupação do Senhor em fazer com que nós estendamos a mão para o necessitado. O Novo Testamento dá lições claras sobre esse assunto. O Novo Testamento fala que o crente deve dar prioridade na ajuda aos crentes em Cristo. Os irmãos tendo condições de ajudar um carente, os irmãos devem detectar se são carentes mesmo, porque há pessoas que não são carentes e se passam por carentes, mas identificar carentes reais e ajudar prioritariamente os crentes carentes. O apóstolo Paulo ensina isso em Gálatas 6:10. Ajude prioritariamente os irmãos na fé. Esses são em primeiro lugar. Se tiver que escolher entre um e outro, escolha o seu irmão em Cristo. Gálatas 6:10 deixa isso claro. A prioridade da ajuda deve ser dirigida aos crentes. Por quê? O apóstolo Paulo ensina sobre isso também. Ele fala em 2 Coríntios 9, de 12 a 15, o apóstolo Paulo fala que é necessário ajudar primeiro os da fé, porque isso redunda em muitas glórias a Deus. Se você ajuda o incrédulo, ele vai colocar na casa dele uma placa dizendo: agradeço a Santo Expedito a graça recebida. É o que ele vai colocar na casa dele. Santo Expedito me ajudou. Ah, agradeço Iemanjá, que eu fiz lá a promessa, ela me respondeu. E vai fazer isso porque você ajudou ele. Agora, o apóstolo Paulo fala que quando nós ajudamos os crentes em Cristo, ele fala isso em 2 Coríntios 9, 12 a 15, quando nós ajudamos os crentes em Cristo, o resultado disso é glórias a Deus e orações por nós. O que os crentes em Cristo fazem quando recebem uma ajuda? Eles louvam a quem? A Santo Expedito? Não. Quem eles louvam? Eles louvam a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu recebi essa dádiva. E o que mais eles fazem? Paulo fala, eles vão orar por vocês. Aquele crente que recebeu aquela ajuda das minhas mãos vai orar por mim. Senhor, abençoa aquele irmão para que nada falte a ele. E para que ele continue a ser um canal de bênçãos para a vida dos que precisam. E o apóstolo Paulo, quando olha para isso e vê as glórias sendo dadas a Deus e as súplicas sendo feitas de uns irmãos pelos outros, ele fala: louvado seja Deus por sua dádiva indescritível. Ele se alegra com isso ao ver os irmãos ajudando uns aos outros. Por isso nós temos que dar prioridade aos crentes quando ajudamos os carentes. Há igrejas que ficam catando piolho de vagabundo aí na rua. Não tem isso? Não tem igreja que faz campanha para tirar, para dar sopão para mendigo, para catar piolho desses de andarilhos aí na rua? O que é isso? Para que serve isso? Sabe para que serve isso? Vou dizer para que serve isso aí. Para sustentar cachaceiro, para sustentar desocupados e vagabundos, né? E para sustentar tráfico de drogas. É para isso que serve. Que eles comem aqui e com o dinheiro vão comprar crack ou bebida. É o que acontece. Você duvida disso? Pergunte para quem já fez. Pergunte para quem já fez. Aqui em São Paulo tinha uma igreja que sustentava a escola de samba do bairro. Sabiam disso? É. Vários anos atrás, pararam. Mas eles ajudavam todo mundo do bairro, todo mundo ia lá e comia o sopão e ganhava a cesta básica, e com o dinheiro, guardavam dinheiro para investir no carro alegórico. O dinheiro da comida ia para o carro alegórico. Não preciso gastar dinheiro com comida, a igreja dá. Vou guardar o dinheirinho para o carnaval. E a igreja era a maior mantenedora do carnaval de um bairro aqui de São Paulo. O apóstolo Paulo sabe dessas coisas. O nosso Deus é sábio. Então o nosso Deus diz: nós temos que ajudar os carentes, mas o que deve ser alvo primordial nessa ajuda são os crentes em Cristo. Jesus realça isso. Jesus realça que nós não devemos nos preocupar com os tesouros na terra. Ele fala sobre isso. Ele fala sobre isso no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 6, 19 a 21. Ele fala sobre isso. Ele fala também que é impossível servir a Deus e as riquezas, no capítulo 6, 24. Ele fala, é impossível servir a Deus e as riquezas. E nós não temos problema nenhum com essas coisas. Ok, nós concordamos com isso. Que não podemos ficar juntando tesouros na terra, onde vamos ter que deixar tudo para trás, para a traça e a ferrugem consumir. Nós não podemos levar nada conosco. Nenhum caixão tem gaveta. Alguém já comprou caixão com gaveta? Não tem gaveta em caixão. Não podemos levar as coisas que nós conseguimos aqui. Nós temos que deixar para trás e tudo vai passar. Nós sabemos disso. Sabemos que temos que ter tesouros nos céus. Sabemos que temos que nos preocupar com o nosso galardão celestial e que não podemos servir a Deus e às riquezas. É terrível ver como essas coisas realmente se apresentam diante de nós como provações. Nós somos extremamente suscetíveis à apostasia quando nos vemos diante de um número maior de bens. Conhecemos pessoas que todos os dias estavam na igreja. Todos os dias. De manhã e de noite, como deve ser. De manhã e de noite. Aprendendo a palavra de Deus o máximo que podiam. Até o dia em que compraram um fusquinha. Aí tudo mudou. Tudo mudou. Ah, bendito fusquinha que chegou em nossa vida. Louvado seja Deus pelo fusquinha que chegou. Bênção do Senhor. Estamos prosperando. Mas o que aconteceu depois que chegou o fusquinha? No domingo eu não ia mais para a igreja. Eu ia para Cubatão. Os bens materiais vão nos afastando do Senhor. Houve um tempo em que nós não tínhamos televisão nas casas. Não tínhamos essas coisas. Eu ia na casa da minha avó sem televisão. Os meus primeiros desenhos, quando era menininho, eu não assistia na minha casa, não tinha televisão. Assistia na casa da minha avó. Ia lá, pedia a vovó, liga a televisão. Só ela podia mexer na televisão. Uma telefunken. Ela ligava a telefunken. E eu assistia os aqueles desenhos antigos do Zé Colmeia. Tinha já na época isso aí. E outras coisas. Então o que acontecia no domingo? No domingo, nós acordávamos cedo em casa. E nós tínhamos uma vitrolinha azul. Uma vitrolinha azul. Meu pai pegava um disco de vinil, de cantores evangélicos. Domingo de manhã, toda a família ali. Ele colocava o disco de vinil e nós ouvíamos aqueles hinos. Enquanto nos trocávamos, eram só dois cômodos em casa. Então, nos trocávamos, nos vestíamos, ouvindo as músicas que eram tocadas por aquele disco de vinil. Nunca vou esquecer isso na minha vida. Nunca vou esquecer. Então todos nós saímos de casa, todos nós. Andando.
Chuva.
Barro. Não importava. Descíamos a rua de casa, atravessávamos um campo vazio, depois atravessávamos uma ponte com um rio cheio de ratos. Eu parava em cima da ponte, meus pais prosseguiam, ficavam ali alguns minutos atirando pedras nos ratos. Depois que eu matava uns 3 ou 4 ratos, eu corria para alcançar meus pais na ladeira, na última ladeira que chegava na igreja. E ali, alcançava meus pais ali, pegava na mão deles e entrávamos todos nós juntos na igreja. Todo domingo, de manhã e de noite. Não tínhamos TV que nos atrapalhasse. Não tínhamos outras distrações. E as famílias eram assim. No domingo olhávamos, saíamos pela rua e olhávamos as ruas. E nós víamos as famílias andando pelas ruas, indo para a igreja. Mas nós prosperamos. E hoje, agora, nesse momento, há pessoas em casa, não porque estão doentes. Não porque estão doentes. Elas estão em programas mais interessantes. Elas viram a chamada do Fantástico. Não posso perder. Elas têm condições de fazer outras coisas. A riqueza nos afasta do Senhor. Nós não somos mais zelosos. Nós não atravessamos mais a ponte no meio do barro. Não saímos mais na chuva. Não colocamos mais plástico no nosso sapato para não molhar a meia. Não. Não fazemos mais isso. Nós prosperamos. As riquezas nos afastam do Senhor. Elas fazem com que nós sejamos crentes relapsos. Então nos lembramos dele quando ele nos toca em algum ponto. Então nos lembramos dele novamente. E procuramos ser zelosos novamente. Mas o nosso cristianismo é muito pouco comprometido. Não nos esforçamos em nada, e o Senhor Jesus fala sobre isso. É impossível servir a Deus e as riquezas. Você vai agradar a um ou a outro, você não pode servir aos dois. Um deles você vai servir. Há pessoas pobres que são servos da riqueza. E há pessoas ricas que são servas da riqueza também. Não precisa ser rico para ser servo da riqueza. a pobres que são servos da riqueza, que amam de todo o coração só os bens materiais e buscam somente isso. É uma triste verdade. Por que o Senhor Jesus diz: vende tudo o que tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu? É muito simples, irmãos, eu vou encerrar o sermão explicando isso aos irmãos. O Senhor Jesus não estabelece aqui um meio de salvação. Claro que não. É tão simples descobrir isso. Por que é simples descobrir isso? Fácil. O Senhor Jesus teve vários seguidores ricos. Você lembra o nome de algum? Alguém lembra o nome de um seguidor rico de Jesus? Nós temos José de Arimateia, um homem muito rico. Jesus disse a ele: José de Arimateia, venda seus bens e dá aos pobres para ser salvo? Não. Não. Nós aprendemos que José de Arimateia era discípulo dele, mas nada disso foi exigido desse homem. Nós aprendemos que Zaqueu era rico. E quando o Senhor Jesus esteve na casa de Zaqueu, Zaqueu disse: Senhor, eu vou dar aos pobres metade dos meus bens. Foi o que ele falou. Ele não falou que ia dar tudo. Ele disse: eu vou dar aos pobres metade dos meus bens. Não vou dar tudo, não. Zaqueu era muito generoso. Metade era muito. Mas quando o Senhor Jesus ouviu ele dizer que ele daria metade dos seus bens para os pobres e restituiria aqueles que ele tinha roubado, ele disse: hoje houve salvação nessa casa. Ele não deu tudo. Por que Jesus não exigiu tudo de Zaqueu como exigiu do jovem rico? Zaqueu só ofereceu metade. Nós temos nos evangelhos, ou melhor, nas cartas de Paulo, nós temos pessoas ricas. Nós aprendemos no livro de Atos de muitas mulheres que creram na pregação dos apóstolos e eram mulheres de alta posição, eram ricas. E os apóstolos não disseram para essas mulheres: abandonem os seus bens. Não. E eram salvas. Quando Paulo escreve a Timóteo, em 1 Timóteo 6,17, ele fala: manda aos ricos deste mundo que não depositem sua confiança na riqueza. Ou seja, tinha ricos na igreja de Éfeso. E o apóstolo Paulo não mandou os ricos de Éfeso abandonarem os seus bens. Filemão era rico. Tinha escravos, uma grande casa, era dono do escravo Onésimo. E Paulo não disse a Filemão: abandone os seus bens. Então por que ele diz isso a esse jovem? Se esse não é um caminho de salvação, se muitos foram salvos sendo ricos e não tiveram que abandonar os seus bens para serem salvos, por que o Senhor Jesus diz isso para esse jovem? Eu vou lhes dizer, irmãos, por quê. O Senhor Jesus fez essa exigência só para esse jovem. Porque quando nós somos chamados à fé em Cristo para sermos seus discípulos, nesse chamado está implícito ou está implícita a renúncia a alguma coisa. Os irmãos pensam que a nossa fé é uma fé que não implica em abrir mão de nada? Os irmãos estão errados. Seguir Jesus, a salvação é gratuita, mas seguir Jesus tem um custo. Para eu ser salvo, eu não pago nada, porque o Senhor Jesus pagou para mim. Mas sempre que eu sou chamado a segui-lo, isso implica em abrir mão de alguma coisa. E para cada um é uma coisa. Para alguns, é abrir mão da namorada. Conheci vários jovens que quando conheceram Jesus, perceberam pela palavra de Deus que o Senhor Jesus estava dizendo: você não pode continuar namorando essa pessoa. Essa pessoa não é um crente. Você deve abandoná-la. Ninguém é salvo porque desfez um namoro. Mas a fé verdadeira, o discípulo verdadeiro, de um modo ou de outro, numa área ou noutra, vai abrir mão de alguma coisa. E esses jovens que eu conheci, que se converteram, abandonaram o noivo, noiva, namorado, namorada, para seguir Jesus. Sempre que nós cremos no Senhor, nós temos que renunciar a alguma coisa. Há pessoas que têm que abandonar o emprego quando creem em Jesus. Ninguém é salvo porque crê, porque abandona o emprego. Mas há pessoas que têm empregos que não são corretos. Há pessoas que têm empregos que envolvem a pessoa em coisas que Deus que desagradam a Deus. Então essa pessoa, quando se converte, ela pensa, o Senhor a convence disso, e ela pensa, eu tenho que seguir a Jesus, sim. E para seguir a Jesus tem que abrir mão desse emprego. É um emprego bom, mas eu vou ter que reduzir o meu estilo de vida para seguir a Jesus. O Senhor ordena que eu faça isso, e eu vou fazer isso. Eu creio em Cristo. Essas amizades que eu tenho não são amizades boas para mim. Essas amizades não edificam minha vida. Essas amizades não constroem nada na minha vida. Essas amizades desonram o meu Senhor. Eu creio no Senhor. Eu não sou salvo porque abandonei amigos. Mas a minha fé faz com que eu, para seguir a Jesus, abandone esses amigos. Porque eles não edificam mais a minha vida. Há uns, nos evangelhos, Jesus pediu que deixassem as redes. Pescadores estavam lá, o Senhor Jesus disse, segue-me. E eles abandonaram as redes. Levi sentado na coletoria, o Senhor Jesus disse, segue-me. Ele deixou todo o imposto ali. Claro, sempre tinha um guarda junto com o coletor de impostos. Deixou tudo ali, deixou o seu posto, deixou a sua profissão e seguiu Jesus. Ele não foi salvo porque deixou o imposto. Assim como ninguém é salvo porque abandonou a rede. Mas seguir a Jesus implica muitas vezes em abandonar alguma coisa. O Senhor Jesus, certa vez andando, disse para alguém, segue-me. A pessoa disse, deixa eu primeiro me despedir do meu pai. Ele disse, não, não. Quer me seguir, tem que abrir mão de despedir do seu pai. Chamou outro, venha. Ele disse, ah, deixa eu primeiro enterrar o meu pai. Ah, não. Abandone o enterro. Abandone o morto. Abandone o funeral para me seguir. O apóstolo Paulo foi chamado, tinha uma alta posição social. O apóstolo Paulo era um rabino, um homem respeitadíssimo, um homem de alto nível na sociedade em que ele vivia, entre os judeus ali. Ele era respeitado como um mestre, um doutor, doutor da lei, fariseu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao oitavo dia, irrepreensível no que diz respeito à observância da lei. Ele conheceu Jesus. Sabe o que ele fez? Ele entendeu. Tudo isso, para mim, a posição social que eu tenho, a aprovação dos homens, o aplauso das pessoas, o respeito da sociedade, tudo isso, para mim, é esterco. O apóstolo Paulo não foi salvo porque deixou de lado o aplauso do mundo, mas ele sabia que a salvação trazia implícita a necessidade de renunciar a alguma coisa. E com cada um é assim. Quando o Senhor Jesus salvou você, Ele salvou você gratuitamente pela fé, como a palavra de Deus diz. Mas, para segui-lo, você teve que abandonar algo. E se você não abandonou nada, tem algo errado com a sua fé. Se quando você creu no Senhor, você não teve que abandonar nada, tem algo errado com sua fé. Nesse caso específico, o Senhor Jesus deu uma ordem específica a um homem específico e disse, você quer me seguir? Abandone seus bens. E aquele jovem, quando viu o custo do discipulado, quando ele viu que ele tinha que abandonar, ele se afastou, triste. Vou ficar com a minha riqueza. Vou rejeitar a renúncia, e junto com a renúncia, vou rejeitar a fé. Muitas pessoas fazem o mesmo. Ninguém é salvo por deixar um namorado, um emprego, ou um amigo. Mas muitas vezes é necessário para que alguém seja salvo, e um verdadeiro seguidor de Jesus abandone essas coisas. Acontece muitas vezes de alguém entender isso, que entregar a vida a Cristo requer renúncias. E aí sabe o que fazem? Não renunciam a nada e não entregam sua vida a Cristo. Não são salvas e não renunciam a nada. Não renunciam a nada e não creem. Foi isso que aconteceu com aquele jovem. Ele disse, eu não vou seguir o Salvador e não vou renunciar a nada que o seguir a ele requer. E se afastou com tristeza. E é sempre assim. Fique com a sua riqueza. Fique com o seu status. Mas leve também junto com você a sua tristeza. E é assim que sempre acontece. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As pessoas, quando veem quanto custa seguir a Jesus, quando elas percebem, quando o incrédulo percebe qual é o sacrifício que tem que fazer para ser um seguidor verdadeiro, esse alguém muitas vezes não o segue. E aí ele fica com seus amigos, ele fica com o seu emprego, ele fica com o seu status social, ele fica com tudo isso, mas também fica com a tristeza. E a tristeza vicia e destrói toda alegria que seria procedente da família, do trabalho, do status social e de tudo mais. Foi a opção daquele jovem. Eu fico com as riquezas e fico com a tristeza. Eu não sei se há pessoas aqui que não creem no Senhor. Mas eu devo dizer a todos aqui e a todos que me ouvirem posteriormente, nesse sermão que está sendo gravado, para seguir a Jesus é necessário algumas renúncias. A salvação é pela fé nele, mas para segui-lo temos que abrir mão de muitas coisas. Às vezes até da família, que vai criar rancores e ódios contra nós. Mas esse é o preço do discipulado. E o oposto disso, o não renunciar a essas coisas para seguir o Mestre, vai produzir somente tristeza, como produziu naquele jovem. Um dia, um outro rico procurou Jesus e fez a mesma pergunta. Procurou Jesus e perguntou: O que o homem tem que realizar? Como o homem pode entrar no reino dos céus? Essa pergunta não foi verbalizada por ele, mas estava no seu coração. E o Senhor Jesus respondeu essa pergunta em João 3, a um rico chamado Nicodemos. Essa pergunta estava no seu coração. Jesus respondeu em João 3, dizendo o seguinte, no versículo 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Aqui o Senhor Jesus foi direto. A salvação de qualquer um é pela fé no Filho de Deus. Mas ao jovem rico, ele ensinou uma outra lição. Sim, para ser salvo é necessário crer. Mas o jovem rico, a lição do jovem rico, ecoa num outro sentido, dizendo: sim, a salvação é pela fé, mas essa salvação que é pela fé, muitas vezes custa o abrir mão de muitas coisas para seguir o Senhor. Você abriu mão? Você abre mão das coisas que desagradam a Deus para servir ao Senhor ou não? A verdadeira fé faz isso. Ela abre mão. A fé que não faz isso, a fé que não renuncia, é apenas uma confissão vazia. Vamos orar. Senhor, obrigado pela história do jovem rico, que mostra que o verdadeiro discípulo é aquele que abre mão das coisas que o Senhor pede. Obrigado porque aprendemos que quando cremos no Senhor pela fé, muitas vezes somos chamados a renunciar a tantas coisas que amamos. Sabemos que a salvação não é através dessas coisas, da renúncia a essas coisas, mas sim pela fé no Senhor. Mas sabemos também que essa fé, muitas vezes, nos conduz à renúncia.
Ó Deus, ajuda-nos a termos o cultivo de uma fé verdadeira, uma fé que tem um custo. Afasta-nos, ó Deus, do cristianismo falso, mentiroso, que apenas busca seus próprios interesses. Mas que o nosso cristianismo seja autêntico, do tipo que ouve a voz do Senhor e não a voz do próprio coração. Não a voz das paixões pessoais. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.